E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio, mais especificamente em um novo episódio da Guilda do Debate. E para discutir os assuntos que iremos falar aqui hoje, está comigo aqui o Nascente. E aí, Nascente, beleza?
E aí, Renan, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Bora falar de joguinhos.
E também o Sabaki.
E aí, beleza? Ô, caralho, peraí.
Boa
Beleza,
introdução, gostei. E aí, beleza?
caralho.
Caralho.
Tamo bem de intro.
Tá, peraí, deixa eu fazer isso de novo.
Não,
Acho que eu
tá.
tô muito feio hoje.
Vai ficar essa.
Eu acho bom. Por que cortar?
Ah, tá bom, então.
Seguindo para a pauta depois dessa introdução, ficou diferente da que a gente costuma fazer normalmente. Temos uma pauta bastante peculiar hoje, porque a gente vai falar sobre dois jogos que jogamos e estamos em processo de review, ou que já está publicada a review, dependendo quando você está ouvindo nosso podcast. E também iremos falar sobre o polêmico The Game Awards, que irá ocorrer no dia 12 de dezembro, no caso de 2024, para caso você esteja escutando isso em 2025, ou futuramente, nunca se sabe. Mas possivelmente, quando esse episódio sair, o evento ainda não aconteceu. Então, essa é nossa opinião pré-evento, igualmente aos nossos palpites. Mas, começando pelos jogos, eu acho que a gente pode começar com o Sabaki, que tá com o seu review em andamento, né? Conta pra gente aí qual o jogo que você está jogando no momento.
Então, de surpresa, assim, a gente recebeu um dia no e-mail do site o Phantasia, né? Que é o RPG da Mistwalker, que, para quem não conhece, Mistwalker é a empresa que o pai do Final Fantasy fundou depois que ele se separou da empresa, né? Ele meteu o pé depois que The Experience of Fim deu muito errado. E Phantasia foi o último jogo da empresa dele, que ele agora, cara, basicamente se aposentou, ele faz o que ele quiser agora porque é rico pra caralho. E ele lançou esse jogo, eu acho que 2 anos atrás, pra iOS, né? Pra iPhone. Você lembra que teve uma iniciativa do Apple Arcade?
Lembro que saiu vários jogos para iPhone e posteriormente foram sendo lançados para mobile, para Android, para consoles, para PC, inclusive alguns jogos, se não me falha a memória, foi o Gris e outros títulos, né, que estavam nessa iniciativa.
Sim, na época a Apple investiu bem pesado em botar jogo exclusivo dela lá na plataforma dela. E olha só, se a gente está aqui 2 anos depois com um monte de título lançado exclusivamente para Apple Arcade em outras plataformas, eu acho que não deu muito certo, né?
Não, né? A iOS, eu acho que ele se consolidou de outra forma, né? Não bem como uma plataforma boa para você jogar. Então, acredito que a expansão não vem necessariamente de uma iniciativa de muito sucesso com a Apple.
No caso, a versão que a gente está jogando agora é o New Dimension, Phantasia New Dimension, que ele vai ser lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, pela Steam e Nintendo Switch. Eu creio que ele não vai sair para Xbox. Ele, se não me engano, ele tem conteúdo novo, mas sei lá, eu tô com 15 horas de jogo, eu não vi nada que parece além do que seria o jogo base. E é assim, o grande diferencial desse jogo é que, além dele ser um RPG para celular, que teoricamente ele seria feito com toda a pampa e elegância de um RPG inteiro, um jogo de verdade, digamos assim, ele é muito limitado para coisa de mobile mesmo. Tipo, ele está sendo relançado agora pela publicado, no caso, esse lançamento aí publicado pela Square Enix. Que, curioso, né? Você sabe que pra onde o Sakaguchi ele foi se meter, né? O Sakaguchi é o famoso criador de Final Fantasy que eu mencionei mais cedo. Você sabe onde ele foi se meter esses últimos anos, né, Renan?
Não.
Não? Nossa, a gente tá tendo um site pra caralho sobre isso. Logo depois do lançamento do Fantasia, ele descobriu Final Fantasy XIV e virou o maior fã que existe desse jogo. E por acaso, o Fantasia está sendo relançado ali, todos os ports dele estão sendo feitos pela divisão do Final Fantasy XIV. E, inclusive, a parte engraçada é que o único... Pelo menos o primeiro contato que você vai ter com conteúdo novo desse jogo é, tipo, você pode mudar a música de batalha do jogo para tipo, Final Fantasy VII Rebirth, para música de batalha de Final Fantasy VII Rebirth e de Final Fantasy XIV. Beleza, vai aí. Mas assim, falando do jogo em si agora, sabe qual é a maior... coisa assim, diferente desse jogo que ele se propõe a se diferentar sobre os outros, ele, todos os cenários dele, inclusive eu acho que provavelmente foi o que mais gastou dinheiro da Apple nessa história, é que não tem um cenário dele que não seja feito em, como que é o nome daquele negócio que bota bonequinho? Diorama.
Nossa.
São basicamente, tipo, todo o cenário. Cara, tem uma caralhada de cenário. Eu acho que eu tô em 40%, 50% do jogo agora. E eu realmente não sei como que alguém teve paciência suficiente pra fazer, tipo, uns 200 cenários em diorama até esse ponto. Únicos. É assim. Eu não consigo.
Loucura. Compreender, cara. Loucura mesmo. Loucura mesmo.
Ele tem um pouquinho de problema na hora de navegar entre o cenário por conta disso, né? Porque ele basicamente tá... Eu tô jogando um PS4, né? Eu tô jogando um controle, no caso. E dá pra sentir que ele não foi muito bem adaptado à questão de movimentação, porque a câmera... Assim, a parte mais importante desse jogo. Esse jogo é basicamente um jogo de PS1, só que... O cenário renderizado dele é tipo uma foto em alta definição de um diorama. Ou seja, cenários pré-renderizados, câmera fixa. E essa câmera, ela vira ali, né? Ela faz uma mudança de ângulo dinâmica. Ela não é como se fosse os jogos realmente de PS1, onde você passava por um ponto e a câmera só cortava. E dá pra sentir muito que teve uma dificuldade ali em adaptar a movimentação do personagem, é isso? Toda vez que você vai andar de um canto pro outro, se você continua segurando a mesma direção, o boneco vai fazendo curva. É meio zoado isso. E fora isso, é que tipo, todos os botões que tem pra você, todos os comandos que você tem pra selecionar, tudo, todos os elementos de HUD são gigantescos. Tipo, não teve nem um pouco de repensar como é que essa coisa funciona.
Foi basicamente você pegar o que tava no mobile e colocar isso para uma outra interface sem remodelar.
É. Bem assim, cara. Eu realmente, tipo, eu não consigo ver esse jogo como um relançamento até então. Eu consigo ver ele como, tipo, literalmente um port, sabe?
Entendi.
Mas, assim... É bem padrãozão Final Fantasy de PS1 mesmo. Uma coisa, ele é bem simplificado também, tipo... Os elementos principais de HUD que você tem, claro que você tem mais opções de coisas a você escolher em listas e tal, mas ele sempre deixa duas opções básicas para você escolher rápido no seu boneco, que é ataque simples e a última skill que você usou, ou o último item que você usou. E, tipo, não tem nem opção pra defender, por exemplo. É um jogo muito simples, muito Assim, eu digo simples, mas eu tive que grindar uma hora ali porque tava foda, tava difícil, tava. Mas uma coisa que esse jogo faz de interessante, que não é mecânico, é que ele meio que já te apresenta tudo na sua cara que você vai esperar, sabe? Eu não preciso esperar até os 45 minutos do segundo tempo pra descobrir que eu vou ter que matar um deus no final. Ele já mostra logo de cara. Tipo, obrigado. Obrigado que isso não saiu do nada. Ele desafia alguns estereótipos, assim, mas não é nada demais. É um jogo bem simples. Inclusive, é um negócio que eu tava pensando enquanto eu tava jogando que... Cara, o Sakaguchi não vai deixar esse ser o último jogo dele. Eu não tô falando que é um jogo ruim, mas... É meio simples demais pra pessoa do calibre dele, sabe?
Entendi. Você acha que ele ainda vai trabalhar em alguma coisa mais elaborada?
Não, tenho certeza. Ainda mais que ele se meteu pra ficar fanboy do Final Fantasy XIV agora. Nossa, com certeza ele vai se meter de fazer um jogo gigantesco agora. Não tenho dúvida, não tenho a menor sombra de dúvida disso.
Não, entendi. Mas assim, o que você falou da gameplay dele e do visual, que apesar de ser único, acaba tendo essas dificuldades em relação a câmeras, por ser relacionado a diorama e tal, você acha que ele ainda acaba sendo um jogo bastante focado num nicho? É um jogo que, por exemplo, para quem não tá muito habituado a esse gênero de jogo, mesmo que seja fã de RPG, pode encontrar alguns obstáculos para gostar? Ou essa pessoa que... O RPG vai ser suficiente para ela?
Cara, eu acho que esse é um jogo muito, tipo, ele só faz sentido em plataforma mobile. É para você não pensar muito mesmo, sabe? Bicho, eu acho tão engraçado que, sei lá, o cara meio que se permitiu fazer um jogo simples assim e até a história. Eu acabei não falando sobre isso, mas, tipo, a história é muito simplizona, tipo, não é que ela seja ruim, é que ela é só muito, ela é digerível até demais, ela é mastigada até demais. E eu acabo sentindo que isso não é muito engajante.
Falta eu acho que... mistério, alguma coisa assim pra você explorar e ter talvez um pouco mais de curiosidade, né?
É, tipo, o único... Ironicamente, no último programa que eu tava, não sei se... Foi do 8-Bit Adventure 2, né?
Foi.
Cara, eu acho que ele é um jogo bem mais interessante que esse. E eu digo isso porque... Apesar de ter todo esse lance visual, que realmente é um bagulho que me impressiona toda vez que eu olho pra tela, não tem muito nesse jogo interessante, além de que é mais um jogo do cara que fez Final Fantasy.
Entendi.
E eu acho que talvez esse seja o maior pecado dele. Tipo, ele tenta ser diferente, tenta mandar uma bola curva, assim, tanto no visual quanto na simplificação dele e nesse desafio e expectativa da história. Mas ele não faz o suficiente para ele se justificar, eu acho. Tipo, cara, eu acho que o cara ele fez muito bem proveito do dinheiro da Apple e foi isso, tá ligado?
Meteu os diorama lá e falou, tá bom, é isso.
E aquilo, tipo, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que, tipo... Eu esperava um pouco mais. Mas, assim, a gente tá gravando isso no dia 29. O embargo dele cai... Ele vai ser lançado no dia 5. A gente vai lançar a review um dia antes, mas, assim... Eu ainda vou jogar um pouco mais dele. Eu ainda devo jogar. Eu acho que pelo menos sábado inteiro devo ficar nele. Mas é um pouco difícil, cara, de verdade. Eu assim, vai vir alguma coisa nova desse cara, eu tô muito mais impressionado pra isso. Eu não consigo imaginar que, tipo, o maior legado desse cara vai ser Final Fantasy, é claro, e, tipo, é o Lost Odyssey, que é o outro de 360, que todo mundo adora esse jogo também. Que ele lançou porra, cara, eu sou meio triste com o Mistwalker, bicho. Não sei se você conhece o histórico dessa coisa do Sakaguchi. Ele fez a Mistwalker, ele lançou Blue Dragon, Lost Shots.
Não, Blue Dragon conheço.
É, Blue Dragon, eu lembro, cara, eu lembro que passava o desenho de Blue Dragon no SBT, bicho. De tanto tempo que isso aconteceu, que ele se separou da Square Enix pra
na mesma época que começou a passar One Piece no SBT. Fica aí.
Caralho, sério?
Sim. Passava Blue Dragon e depois passava One Piece.
Nossa, pior que eu não lembro do One Piece tão, tão velho assim. Mas enfim.
Fica aí a curiosidade.
Tipo, ele lançou Lost Odyssey. Lost Odyssey, Blue Dragon, teve mais um outro de 360 que ele lançou, se não me engano. Aí teve Terra Battle, que foi um jogo mobile, que ele teve que fechar, ele lançou Terra Battle 2, aí tem tipo, o único legado de Terra Battle que existe hoje em dia é uma collab com Final Fantasy XV, que tipo, dói um pouco, sabe? Que essas coisas se vão assim. Tipo, eu tô falando mal de Fantasia, tô falando mal de Fantasia, beleza. Eu não quero que esse jogo suma nunca, beleza? Vamos concordar que eu não quero que esse jogo suma nunca? Porque pior do que um jogo ruim é um jogo que não existe mais. A Nintendo tá aí pra provar que todo o ódio é merecido, né? Todas as ações recentes da Nintendo sobre... Cara, vocês estão ligados na treta do museu da Nintendo?
Não. Não.
Nintendo, a cada, sei lá, 2 semanas, pega alguém pra fazer de exemplo e faz a pessoa, tipo, 40% do salário da pessoa pro resto da vida ser da Nintendo agora.
Ah, já dos simuladores,
uns dois casos, né? Assim. Já teve uns dois casos assim. Aí eles vão fazer o museu da Nintendo com coisa que nunca ninguém viu e os emuladores. Todas as amostras são emuladores. Porra, bicho. Mas enfim, cara, eu tô divagando
mas
demais.
Mas falando em Nintendo, eu já vou puxar meu próximo tópico, porque é relacionado a isso. Voltando da BGS, uma das minhas, entre aspas, decepções, que eu até comentei aqui no episódio, foi que nós tínhamos um banner gigantesco de Brothership, de Mario Land Brothership. Eu tava bastante empolgado pro jogo. E quando eu voltei da BGS, calhou de eu conseguir um Nintendo Switch. Aí fui lá e peguei a chave do Brothership. E cara, é um jogo muito divertido, só que peca em querer se alongar demais, sabe? É complicado.
Você conseguiu fechar ele?
Cara, a história principal eu tô muito próximo de fechar, mas eu tô pegando um pouco das secundárias.
Mas você sente fazer. Que ele se alonga demais pelo, tipo, pelo tempo bruto que ele dura?
Pelo tempo bruto não. O problema do jogo não é o tempo bruto. Se eu pensar que eu tenho mais 20 side quests pra fazer, pra ir pro chefão final e finalizar, eu acho que vai o jogo todo vai levar 60, 70 horas.
Ah, mas tu é obrigado a fazer as missões secundárias?
Não é, eu tô fazendo porque eu quero mesmo. Mas o que eu.
Então,
o meu ponto
pô,
é...
então não é um problema do jogo, pô, tu que tá fazendo.
Não, exato. O problema. Não, exato. É o ponto que eu vou chegar, não é o tempo que ele dura. É que, por exemplo, a campanha principal você vai levar em média de 35 a 40 horas pra fechar. Só que na campanha principal, chega um momento ali que, pra quem não sabe, em Mario Land Brothership, todo mundo ali da Ilha do Cogumelo é transportado pra um outro plano. Vamos chamar assim, chamado de Electra, elétrica, Não é Electra, Electra é da Marvel. Elétrica. E lá, todos os bichinhos parecem tomadas, lampadinhas, são referências a componentes eletrônicos. Essa temática é muito bem caracterizada ali em todos os personagens. Só que você fazendo as missões principais, quando chega ali com 15 horas de jogo, por exemplo, você tem certas missões para fazer, que aí eu acho que o jogo se estende, porque você olha para elas e fala assim, putz, isso aqui tá com uma cara de missão secundária, sabe? E assim, ok, eu posso pular as principais e ir pro final do jogo. Só que esse meio, o problema não é o jogo ter muita secundária, é uma parcela de missões principais ter muita cara de secundária e levar a história do nada pra lugar nenhum.
Pô, isso é muito mal de RPG mesmo, né?
Sabe? É tipo assim, ah não, eu vou ajudar você, mas primeiro você precisa buscar minha luneta. Mas por quê? Mas você precisa dela pra ver a ilha? Não, é que ela era do meu pai. Tipo, foda-se.
Não, dava mas pra ser uma secundária. Isso é muito mal de RPG, cara. Principalmente japonês. Porque, pô... Assim, poucos jogos de 40 horas de JRPG... Eu já ia falar, ó, JRPG japonês, ó, olha só. poucos JRPG de 40 horas justifica durar tanto tempo assim. Tipo, eu acho que do topo da minha cabeça... Yakuza 8. Cara, eu não acho que Yakuza 8 se justifica durar 60 horas, cara.
Cara...
Realmente não acho.
Eu vou, na real, esperar eu ter condições de falar aqui, porque o cachorro do meu vizinho não para de latir, mas posso seguir.
Mas ainda nesse tópico, por exemplo, você tá quase no final do jogo. Aí você vai passando por ilhas e vinculando essas ilhas por um cabo elétrico, né? Seguindo a temática, a uma ilha principal para tornar tudo um continente só de novo. Uhum. Perto do final do jogo acontece um evento... o que aconteceu? Duas ilhas se despregaram, aí você tem que ir lá e reconquistar as duas ilhas de novo. Sabe? É um negócio meio desnecessário. Na minha visão, pelo menos.
É, meio que não tem mais arco de história ali no meio.
Toda a história é muito simplificada para você estender esse tempo todo. O problema do jogo, para mim, não é ele ter 70, 80, 90 horas. Que tenha. Só que, por exemplo, é você fazer a linha principal de narrativa dele, por mais simples que seja, ela não tem momentos de encheção de linguiça. O jogo ele é divertido. Só que chega uma hora que você não vê muito motivo de ver uma missão secundária, de fazer uma missão secundária, porque você fala assim, putz, eu já tenho essa principal que tem uma cara de secundária que você perde a paciência. E meio que fica aquele ponto de você tá cumprindo histórias paralelas sempre. Isso no meio.
Pelo que eu lembro de uns joguinhos um pouquinho mais elaborados de Mario, como o próprio Super Mario RPG, ele tinha um script, pelo menos, bem, bem divertido até. Tipo, podia acontecer qualquer merda. Os caras podiam me mandar pra qualquer canto que ia rolar algumas interações legais e isso pra mim ia valer a pena. Nesse caso que você tá falando, nem o script salva, nem as interações de personagens salva.
Então, os momentos principais salvam, porque quando você chega na ilha, o Mario chega sozinho, porque ele se perdeu dos demais personagens. Uhum. Aí você encontra o Luigi e sua party vai ser sempre Mario e Luigi. Uhum. Que nem o Mario RPG. E aí você vai ter os ataques que você vai desbloqueando. Em questão de mecânica de batalha, puta que pariu, que jogo da hora. Muito da hora, muito dinâmico. As defesas, que você é tudo no turno do inimigo, que você pode defender, rebater ataque. É coisa assim que o momento todo na batalha, em turno, você tá apertando o botão, tentando pegar a sincronia de ataque.
Ah, tal. Então você tá me dizendo que é igual Yakuza.
Então, assim, a batalha é nessa pegada.
Todo tipo, sonho em ser, mas ninguém consegue ser.
A batalha é nessa pegada. Você tem o seu turno, que você vai atacar o inimigo, as suas possibilidades de ataque, tem os plugs que você vai desbloqueando, né, que são tomadas, que você coloca habilidades são tomadas.
Ok. Achei que o mal, eu achei que o Mauro já tava mais de 18. Já.
Você vê o Mario, ui, Mario, e continua o jogo, né? Foda. É, você tem as tomadinhas ali, que você gruda você tem os plugs de tomadas, você coloca as habilidades, e, por exemplo, você acertou um ataque excelente, vai cair bola de ferro nos inimigos, você acertou uma martelada excelente, você causa dano nos inimigos adjacentes. Então isso no seu turno, no turno inimigo, ele atacou, você pode rebater e causar mais dano nele também, ou tomar dano. Então assim, a batalha, ela é extremamente divertida, desafiadora, tem uns boss filha da puta de passar. Então assim, é bem da hora essa parte da batalha. Só que a história em si, ela fica legal em momentos específicos, porque o Mario tava sozinho, encontrou o Luigi e começou a história de verdade. Aí você passa horas e horas jogando até a Princesa Peach aparecer. E aí você vai conversando com personagens-chave que tornam a história mais interessante, mais engraçada, com um roteiro que nem esse que você falou, Sabak, com um roteiro bem elaborado para as interações. Porém, o que enfraquece isso também é porque boa parte das interações que você tem com os habitantes de Elétrica é que são interações meio sem sal, pra mim, pelo menos, porque todos os habitantes são muito genéricos. Todos têm aquelas carinhas de tomada colorida, por exemplo. Então, quando os personagens são mais diferentes, tem uma linha de fala, digamos assim, melhor, você consegue ter esses momentos. Mas em muitos momentos, na missão principal, você acaba interagindo com esses NPCs que acabam seguindo por uma linha mais genérica. Então, quando a gente junta essa característica do genérico de muitos personagens que tem como base a temática do continente, mais uma história principal ali, que para aquela missão tá como principal, sai do nada para lugar nenhum, acaba que, assim, dá uma desanimada, sabe? Então, assim, o que seria uma secundária que você poderia fazer? Você falar, eu vou fazer essa missão principal, já tá com cara de secundária mesmo? Então.
É, o jogo já tá com 40 horas, podia enxugar um pouco.
É, tipo isso. Tipo, deixa as 90 horas. Mas pra pessoa que quer pegar e fazer a linha narrativa do jogo até o final, pra mim ali, 25 horas tava excelente. Sabe, dava pra encurtar, pegar várias coisas que tá com o principal, jogar pra secundária, e ter um equilíbrio melhor nessa parte.
É, até engraçado você reclamar especificamente dessa parte, porque eu sinto pelo menos que a Nintendo ela era muito boa em entregar uma experiência sem muito gracejo, sem muita encheção de linguiça. E parece que pra esse jogo específico tá.
Eu acho que deixaram bola aí. RPG que ela quis colocar. Porque eu também tô jogando Mario Odyssey. E a minha sensação jogando Mario Odyssey é outra. Porque eu chego, eu sei que a proposta do jogo é diferente. Eu acho que isso acaba sendo um grande motivador. Porque no Mario Odyssey você chega na região, coleta as estrelas que você tem que coletar, vai pra nave. E boa, e segue vida, sabe? É mais direto a história, tem a side quest ali que você pode fazer pra ganhar mais estrelas extras, mas você tem o mínimo que você precisa. É como se esse jogo se fosse pensar na questão das estrelas do Odyssey, é como se eu transformasse todas as estrelas do Mario Odyssey obrigatórias de serem pegas por mais longo que isso possa tornar a fase. Ele fica menos direto o jogo. E essa pegada, pra mim, ficou um gosto um pouco amargo no jogo. Mas é um jogo interessante, sim, Mario & Luigi Brothership.
Vou te perguntar um bagulho, aproveitar que você tá com um Switch novo. O que você achou da performance desse jogo? Porque eu lembro que os últimos jogos que saíram nesse ano, que foi o Zelda, que eu poderia chamar de Link, né? Que é o jogo que a Zelda é finalmente jogável. O Zelda da Zelda e, se não me engano, o Peach Showtime, que é o jogo novo da Peach também, né?
Sim, sim.
Se não me engano, tipo, na Zelda, o jogo da Zelda eu vi muita gente falando sobre o desempenho do jogo, desempenho do Switch. Tipo, o Switch tá morrendo, basicamente, pra fazer aquele jogo rodar. E também eu vi gente falando do jogo da Peach que, volta e meia, o Switch dava uma... Sabe?
Olha, eu não tive problema nem... Assim, não tive problema nenhum de desempenho no jogo. Eu acho que, não sei, talvez por alguns fatores da dinâmica do próprio jogo, né? Assim, pra mim, o visual tá ok, até porque por ser um jogo do Switch, eu particularmente já não vou com a cabeça de jogar e ver o gráfico de um Xbox, de um PlayStation 5.
Não, claro, claro.
Né? Então, assim, eu acho que a primeira parte é alinhar a expectativa. Mas em relação para o que o hardware oferece, eu acho que o jogo está otimizado e as características do jogo ajudam bastante para isso, né? Porque você tem um jogo que é uma batalha por turno, por mais dinâmico que seja, eu acho que a dinamicidade dele não chega muito perto de um jogo do Mario Odyssey, por exemplo, que você tem toda uma rotação de câmera... E outros elementos para ir renderizando na tela. Uhum. Nesse jogo você vai ter o cenário e câmera fixa. Então você andou ali, beleza, você tá andando, você não tem aquela opção de ficar rotacionando a câmera, você tem um cenário que tem bastante elemento, mas a câmera ainda assim é um pouco mais jogada para cima. Quando você tem uma movimentação de câmera que, por exemplo, te permite aproximar de algum objeto, de ter outros ângulos de visão... Eu acho que o trabalho para você desenvolver isso e otimizar isso é totalmente diferente. Então, por ele ter características mais, não desmerecendo, mas logicamente mais simples do que outros jogos, pela sua proposta mesmo, eu acho que está bem otimizado. Não tive problemas em relação a isso não, de travamento, de bug. Foi bem tranquilo.
É, pra esse jogo, o Switch Pro não é necessário ainda.
Não.
Pra esse jogo, tá vindo. A gente já perdeu a aposta já, basicamente.
A gente já perdeu a aposta feia.
Pô, eu acho que o... Foi só o Nascente que apostou que iam anunciar em 2025. Então é isso aí. Então, a gente vai ter que aturar o Augusto.
Vai manja, né?
A gente vai ter que aturar o mau gosto do Nascente aí ano que vem.
Mau gosto com o quê, cara?
Não, é porque assim.
Coisas que eu gosto que são ruins.
Kingdom Hearts.
Ah, tá bom.
A gente vai ter que aguentar qual o jogo que você vai escolher pra gente jogar, né?
Essa risada que franquia e acusa chegar no WhatsApp.
Yakuza.
Passar 2025 jogando Yakuza.
É foda, é mole, né, mano?
Yakuza injustiçado que não foi indicado a melhor do ano, né?
Bom, mas passado esses comentários sobre esses dois jogos que estamos jogando, barra jogamos aí para o Mega... acessem o Mega, www.megascope.com.br, lá vocês encontram nossas reviews, ou nossas reviews, o plural de review para mim é um mistério, nossas análises. Então, dê uma conferida lá que eu acho que vocês vão curtir bastante. E agora vamos para uns assuntos talvez mais polêmicos e que todo ano acaba levantando alguma coisa, que é a questão do The Game Awards. Isso porque esse ano não é a primeira vez, mas tivemos aí uma DLC sendo indicada como melhor jogo do ano. E categorias diferentonas, né? Que vão surgindo cada vez mais, tá? Ou indicações que você se pergunta por que tem um, mas não tem outro. E claro, como sempre, o que a gente mais espera... Eu acho que, não sei de vocês, mas falando por mim, queria até escutar isso de vocês. Muitas vezes a gente assiste e cobra o The Game Awards, não é pra ver necessariamente qual que é o jogo do ano. É pra ver os anúncios que vai ter durante o evento, né?
A gente perdeu a E3, né? A gente tem que ficar com a segunda melhor coisa depois disso.
Summer Game Fest?
Até parece.
Não, Summer Game Fest é bizarra, é bizarra.
É mas um bom, vamos pior lá. Pior que o outro, mano, impossível.
E eles competem, né? É impressionante. Aqui eu separei três categorias pra gente discutir nessa pauta, que foi a de jogo do ano, melhor narrativa e também a jogo de impacto. Já vou justificar aqui o porquê do jogo de impacto, é porque a maioria dos jogos que foram descritos como os jogos de impacto, vocês vão encontrar review no Mega. Então, assim, fiquei bastante feliz quando eu vi essa categoria. Mas, bom, vamos começar justamente por ela, que temos aí como indicado o Closer the Distance, Indica, Neva, Life is Strange Double Exposure, Senua Saga Hellblade 2 e Tales of Kenzara, Zao.
É, temos aí, todos aí
seis indicados.
Desses todos aí, eu acho que talvez o Closer the Distance não tem review. Acho que é o único que não tem review Mega.
Eu acho que o Closer the Distance e Tales of Kenzara. Os outros quatro têm.
É, eu sei que você jogou Neva, eu sei que você jogou Life is Strange, eu sei que você jogou Hellblade.
E o Indica também.
Ah, sim, o Indica também. É, foram quatro. Caramba, quase gabaritou aí.
É, faltou. Esse Tales of Kenzara acabou que bateu com outros lançamentos, aí não rolou de continuar, de pegar pra review também. Mas assim, o que vocês acharam dos indicados?
Assim, eu tava muito esperando o Hellblade, mas tipo, claro que ele ia estar lá, sabe? É, eu não sei se o Hellblade ele se vende tão bem, tipo, não sei se ele tem uma campanha boa pra ganhar esse ano, tipo, eu acho que não. E Life is Strange tá aí, eu acho que, eu sinto que é, cara, eu não vi uma pessoa falando desse jogo, além de você. Sério.
Eu ia estar aí.
Eu não vi uma pessoa falando desse jogo, cara, eu não consigo acreditar que esse jogo foi indicado por qualquer coisa, pra falar a verdade. É, mas assim, eu acho que faz sentido porque essa categoria, eu sinto pelo menos que ela basicamente foi criada, a categoria de jogos por impacto, eu sinto que foi criada por conta do Life Strange, o primeirão lá, né, lá de trás, o 1.
É,
ele foi um jogo que ele gerou muito bafafá, ele deu muito o que falar pra tudo, só que ele não se encaixava em nada do que a premiação contemplava naquela época. Então, tipo, jogos para se pensar, né? É o nome real dessa categoria.
Pô, não se encaixava? Porra, melhor ação, Life Strange 1.
Ação? Como assim, bicho?
Ah, tá aí a piada.
Mas eu também não concordo muito com o Life is Strange nessa categoria, não. Que apesar de ter gostado do jogo, o final dele é bem ingrato. O final dele, o desenrolar da história, não tem tanto problema com o que acontece na história em si. Mas eu acho um jogo bom. Só que o final dele dá uma desanimada.
Pô, vou ser sincero, não, vou fazer uma pergunta sincera aqui pra vocês, porra. Sem zoeira. Na moral, vocês acham, vocês se jogaram, né? Vocês realmente acham algum Life Strange bom?
Eu acho que o primeiro foi legal.
Ah, mano.
É, o primeiro foi legal. Eu gosto, tipo, o primeiro ele trouxe um negócio diferente que, assim, pra mim pelo menos tava vindo uma vibe de jogos da Telltale. Ele deu uma diferenciada no sentido de que as suas decisões realmente conseguem trazer um impacto, seguindo o nome da categoria, para sua gameplay, sabe? Por mais que você entende que sejam coisas scriptadas, só que é diferente de um jogo da Telltale da vida que você escolhe B para A morrer naquela hora e B morrer daqui a 10 minutos. Sabe? Eu acho que, assim, tem essa... Essa
Dá para sentir
mudança.
mais o peso da escolha.
É. O primeiro, principalmente, eu acho.
Aí
Mas.
os outros que vieram depois, eles não fizeram um trabalho tão bom quanto esse. Quanto o primeiro, pelo menos.
Eu acho que talvez
Aí,
tenha
cara.
faltado o carisma dos personagens. Tanto que a Chloe volta, né? A Maxi
O que
volta
teve
no.
antes desse não é legal, não?
O True
Aquele que
Color?
até. Aquele que tá até na, acho que na capa da revista do Mega, eu acho, se não me engano.
Sim, o True Color.
É, não é bonzão,
Ah,
não. Eu vi muita gente
eu.
falando bem dele.
Pra mim, não é. Particularmente, não é um dos que eu mais gosto, não. Não,
Assim, eu
não me
acho
pegou
ele
tanto.
bacana. Eu acho ele bacana, só que ele não consegue vender tudo que a gente queria de um Life is Strange novo. E assim, eu digo tudo que a gente queria de um Life is Strange novo desde o primeiro.
O que que a gente queria como live stream de novo? Obrigado.
Essa é uma ótima pergunta, cara, porque foi realmente tipo. É, o
Alguém
trovão
espera
na
algo?
garrafa, tá ligado? Foi um efeito muito. O primeiro jogo teve um efeito muito específico que nenhum outro conseguiu replicar, e também eu acho que também é uma questão de atenção do público em volta dele, sabe? E depois, com as subsequências, com os outros títulos, ele, tipo, tem o seu público cativo, só que não tanto, não é tão forte quanto os outros, e essa força que o primeiro teve que encantou todo mundo, sabe?
Sim. Era
Mas
algo novo
assim,
também, né? Então.
dentro dessa categoria ainda, Senua Saga, cara, é muito bom, muito bom.
Aí é contigo, né? É o cara do Xbox.
Não, mas vai ficar no PlayStation também.
É o cara do Xbox.
Mas
Ô! Não, pera aí. Só se te interrompendo rapidinho, tu falou de chegar no PlayStation. Pô, Forza no PlayStation, tô interessado, tá?
Oh,
Lá,
joga.
oh, não, oh,
Cara,
sonho realizado. Não, meu sonho tá realizado. Não tem mais por que ter um Xbox, cara.
Forza Horizon é foda.
Te
Tipo,
juro,
cara,
te
é
juro.
muito
Era o
foda.
único jogo, é a única franquia da Microsoft que eu sempre falei. Pô, adoraria que tivesse no PlayStation pra eu não precisar comprar um Xbox. Era,
E
cara,
de verdade.
agora que talvez vá ter. Nossa, furo de reportagem. Pô, na moral, muito foda, mano.
A
Quero muito
pessoa que
jogar.
tá atingindo. Eu falando isso é suspeita. Não fica suspeito. Ok, minha plataforma principal é Xbox. Mas não fica suspeito eu falar que é foda porque eu não gosto de jogo de corrida.
É?
O único que eu jogo é Forza Horizon.
Cara, eu não gosto de jogo de corridas atuais, assim, antigamente, tirando Mario Kart. Mas eu gostava muito de jogo de corrida antigamente, que eram mais legais de jogar, né?
Não, eu
Mas
gostava
o
de
Forza. O
Burnout
Forza.
3,
Ô,
Burnout Revenge,
Burnout!
cara. Muito bom,
Burnout era
Burnout
bom mesmo.
Revenge.
Mas daí, tipo, o Forza é o único que hoje em dia eu olho e falo, pô, esse jogo é. Pô, bota um podcast e, sei lá, vai jogar, tá ligado? Parece irado, mano, parece irado.
Não, é
Mas
bem
que
da
saia
hora. Falando
nesse
de
PlayStation.
Forza aí, eu tô felizão que na Plus veio o Hot Wheels. Eu tô
O Hot
doidão
Wheels
jogando
é
Hot
da
Wheels.
hora. Eu joguei
Eu
Hot
peguei esse
Wheels,
Hot
é bem
Wheels aí
da hora.
também na Plus.
Pô, mó
Não
da
que eu
hora
vá
o
jo...
jogo, porra.
Não que eu vá jogar, né? Porque eu não sou tão fã de Hot Wheels, mas. Acho que até porque eu sou meio velho, né? Meio pegado
Ah,
gostar de
não, na
Hot
moral,
Wheels.
ele é mó da hora, mó da hora, mó da hora. Vai lá.
Meio pegado gostar de Hot Wheels.
Mas retornando para a categoria jogos de impacto. Cara, Neva, eu falaria que tem potencial de ganhar, porque
Tu
Neva
jogou na
visualmente,
BGS, né?
sim, não, depois eu pedi aqui para Devolver
Bem
também.
legal.
E cara, muito bom o jogo ali. Mas cara, Indica é fantástico. Indica é fantástico. Porque você começa com o jogo, ele se vende como um simulador, um walk simulator de freira com Lucifer. Aí,
Cacete.
quando. Aí você começa a evoluir na história. O jogo, ele é 3D, só que quando você vai tratar das memórias da Indica, você vai ter um jogo momentos 8 bits. Você vai ter momento 8 bits com card. Tem também corrida de card no jogo, corrida de bicicleta.
Quê? Como assim?
Cara, porque, bom, basicamente a. Você vai com a Indica, que é uma noviça em um convento ortodoxo, católico ortodoxo, e ela é maltratada pelas irmãs ali. E ela escuta uma vozinha na cabeça. que é identificado como Lúcifer. Só que aí ela é incumbida de levar uma carta até uma cidade distante, no meio do caminho está acontecendo uma guerra. Que a história, se não me falha a memória, se passa durante a Revolução Russa. E nesse trajeto, ela vai sendo confrontada com os demônios dela, ela vai sendo confrontada com o passado dela, e nesse processo de você revisitar o passado dela, todo jogo muda, porque, por exemplo, quando vai contar a relação dela com um moço, o desafio que era deles ficarem juntos, por exemplo, é representado a partir de um ponto em que você tem que atravessar um lago pulando em pedras. Só que isso... Tipo isso, só que num visual todo pixelizado, 8 bits.
Tá bom, tem que jogar esse negócio. Você me convenceu,
você passa jogo disso e volta pro visual normal. Aí, tipo, quando... Tá, tem uns momentos que as câmeras ficam distorcidas. É muito bom o jogo. O cenário muda totalmente quando um cachorro gigante aparentemente te persegue. Isso logo no comecinho do jogo. Então, assim, é um jogo viajado? É. É um jogo pesado? Também. Bem pesado o jogo. Não visualmente, mas pela temática que ele trata. E quando você chega no desenrolar da história, que você descobre tudo, você para e fica olhando pra TV, assim, meio sem rumo, sabe? Do porquê das coisas. Então, foi um jogo que, se for falar de impacto, Indica, pra mim, cara, é foda. É foda, Indica. Muito bom.
Pô, agora eu vou atrás de correr.
Cara, tenta jogar. É muito bom, muito bom.
É, dois jogos que eu perdi esse ano, agora o Indica, né? Mais um outro indie que eu tô muito afim de correr atrás, que não foi nomeado pra essa categoria, mas foi nomeado pra outra, que foi de melhor jogo indie mesmo, foi o UFO 50. Não sei se você tá ligado que jogo é esse.
Não.
É, assim, desculpa entrar nessa tangente. O UFO 50 é meio que uma coletânea de jogos de Nintendinho. Mas eu digo Nintendinho só no estilo visual. Porque ele é pra ser uma coletânea histórica de um console que nunca existiu. De um console fictício. Eu não sei se foi um grupo de pessoas ou se foi um desenvolvedor só. Mas ele inventou de falar, não, eu vou fazer esse console fictício. E eu vou fazer essa coleção de todos os lançamentos que teve para esse console, todos os 50 jogos que lançaram para esse console, ao decorrer de uma geração inteira. Então, tipo, você acompanha um histórico de uma empresa de videogame por 50 jogos.
Que nunca existiu.
Tipo, beleza que são jogos mais simples, porque tudo com um estilo de Nintendinho, mas, cara, é tão, tipo, e você tem sequências de jogos, tipo, você pode jogar na sequência, tipo, ah, não, peguei o primeiro jogo, aí vou pegar o segundo ou o terceiro, e você pode pegar na sequência de data mesmo, tipo, qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro lançado, sabe? Sequência de lançamento. Cara, eu tô muito doido pra jogar esse negócio agora, e o Indica também, agora que você falou.
Não, o Indica recomendo fortemente. Mas dito isso, agora assim, meu voto já acabei meio que falando, né? Não era bem esse objetivo, mas vai pra Indica. Se vocês fossem votar na categoria Jogos de Impacto, qual vocês escolheriam?
Olha, eu tenho preconceito com Neva. Pra mim, jogo. Pra mim, jogo de arte aquarela não vai, não rola.
Tipo, mas mete um turno pra ver se o Sabaki não joga.
Não, é minha sina, né? JRPG, RPG, eu tenho que jogar. É meu. Eu taquei pra mim, é isso aí. Se tivesse turno, eu jogaria, né? Mas não. Não, obrigado. Não preciso passar por isso. É, Life is Strange, eu acho muito estranho que esteja aí. É, cara, eu ficaria com Indica mesmo. Ou talvez o Tales of Kenzera, tipo, pela proposta do prêmio mesmo em si, porque é um jogo que fala muito sobre. Todo o tema do jogo é em volta de nativos. E quando eu digo indígenas mesmo. É um bagulho que meio que. A gente não vê muita representatividade por aí. E. É engraçado que esse jogo foi lançado pela EA. Tipo. A EA dando dinheiro pra indie. Que loucura. Tipo, ela faz isso tipo, uma vez por ano no máximo. E esse jogo meio que conseguiu se sair bem, apesar de. Um monte de unravel da vida que deu ruim. Mesmo com os portes da EA.
Minha vez?
Sim.
Cara, é muito difícil eu escolher um, porque eu não joguei nenhum jogo dessa categoria. Tá meio complicado. Não sei nem se eu posso escolher, mano, então eu vou só passar, velho.
Não,
Sinceramente.
beleza. Porque
Eu não jogo
agora,
nenhum
nascente.
jogo, não tem como, tá ligado?
Não, entendo, entendo. Nascente, agora você vai ficar em dúvida, ou não. Porque iremos para a categoria de melhor narrativa. E
Legal.
os indicados estão, não, né? Os indicados são Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth, Metamorph Refantasio, Senua Saga Hellblade 2 e Silent Hill 2. Então, cara, essa lista eu acho que tá pesada para melhor narrativa, porque aqui, assim. Eu sei de Silent Hill, não joguei Silent Hill, não faz meu tipo de jogo, mas eu sei da história. Joguei o Metaphor Fantasia por um tempo, né, nas demos, etc. E o Like a Dragon Infinite Wealth também joguei um pouco. E o Final Fantasy VII Rebirth. Mas aqui eu diria que são três jogos que têm linhas narrativas bastante competitivas, né?
Aí é muito pessoal, porque pode ter jogado mais de três jogos dessa lista. Narrativa é uma parada muito pessoal, muito pessoal. Pode gostar muito da narrativa do Final Fantasy VII Rebirth, por exemplo, mas tem nego que vai virar e vai falar: não, inventou muita coisa, a narrativa é uma merda. Então, não necessariamente. Eu votaria no Like a Dragon, porque eu tô jogando ele atualmente, a história dele tá legal e tal. Mas eu tô num ponto da história que a história agora tá começando a ficar. O jogo é ótimo, tô amando o jogo. Mas eu tô num ponto do jogo que eu tô tipo, com umas quase 70 horas e agora que a história do jogo tá começando a ficar legal. Diferente do antecessor dele, que é o Yakuza 7. Então eu não acho a história dele, a narrativa dele tão cativante assim. Agora que ela tá começando a me prender de verdade.
Ah, entendi.
Então, nisso aí eu fico com Final Fantasy Rebirth porque. Pô, aquele jogo é insano, mano. É insano. E se for falar de narrativa, pô, tem uns negócios que acontecem ali que não posso falar porque é spoiler. Mas tem uns negócios que acontecem ali nele ali que é literalmente cinema, então, sei lá. Não é ser fag, não, mas, porra, é muito brabo, mano. Não tem como não. Então, nisso aí eu deixo meu voto pro Final Fantasy.
Sabaki.
Tá aí, eu tenho um problema muito específico com esse prêmio, porque, cara, o que me diz você, Renan, o que que você acha que narrativa quer dizer? Defina a narrativa para mim.
Narrativa, eu colocaria como uma linha base de história. Uma
Porque,
linha de história.
assim, eu entendo que narrativa compreende muita coisa, compreende a mensagem que é aquilo que é passar,
Ah,
a
sim,
forma
mas
como é passado.
e você tem que juntar os elementos, não só escritos, né? Se você pensando nesse aspecto que você está falando, a gente vai ter que levar em conta a mensagem, o visual, como isso é trabalhado e etc.
E assim, assim, de cara, eu meio que já descarto o Silent Hill 2, o Senua Saga. Senua Saga. Senua Saga Hellblade 2 e o Final Fantasy VII, porque. Os dois remakes, porque, olha só, são remakes. E. O Senua Saga. De novo, cara? Pelo amor de Deus. Hellblade
Cena
2.
ságua, então.
Hellblade 2. Hellblade 2. Esse eu não erro. Assim, eu meio que descarto o Hellblade 2 porque ele é um... Eu sinto que ele não precisa ganhar esse aqui. Porque, se não me engano, ele já tinha ganhado em anos anteriores, quando o primeiro saiu. E não vai ser muito diferente do primeiro, né? Ele poderia dar chance para outras coisas. É, já o Metaphor, eu sinto que esse jogo, tipo... Ele tá nessa categoria pra ser representatividade do Persona 5, apesar dele ter seu próprio méritos, é claro.
Persona 5, 3.
É, como a gente já comentou em off anteriormente, Metaphor: Re-Fantasio é também conhecido Persona 5, 3. Terceira vez que Persona 5 sai. É, eu sinto que ele tem suas próprias qualidades. Mas ele é Persona 5, cara. Tipo, querendo ou não, ele tá... A forma com que ele transmite a mensagem dele e, tipo, quase todas as armadilhas e maneiras que ele transmite a narrativa é Persona 5. E eu tenho... Inclusive, esse jogo inteiro é Persona 5. Não sei se eu já falei que esse jogo é Persona 5 3, tá? É... eu tenho um problema com isso. É... E por eliminação eu ficaria com o Like a Dragon Infinity Wealth. Que, cara, eu acho que ele faz um bagulho muito único. Que é principalmente na mensagem dele. Não é todo dia que eu vejo um jogo sobre reabilitação. Esse, tipo, quase todos os personagens que você vai encontrar na história, muitos dos momentos de narrativa vão conversar com a mensagem. Geral, que abrange todos os pontos dessa... Da história maior com esse tema de reabilitação. Não é todo dia que você vai encontrar esse tema. Eu tenho um problema quando, tipo... Porque se você falar, a narrativa é a mensagem da coisa, o que ele quer passar pra você, como ele passa pra você, eu tenho um problema com esse jogo. Porque eu sinto que tem muitos momentos que ele se repete pra caralho, tem muitos momentos que ele se arrasta pra caralho, mas ele consegue, ele tem essa coisa, dessa mensagem dele que toca em vários momentos e ele faz isso bem. Além de ser um jogo, claro, novo. Todos aqui, tirando Like a Dragon Infinity Wealth, tem algum ponto que ele tá se aproveitando de uma coisa passada. Eu ficaria com Like a Dragon por causa disso. Mas eu tenho minhas ressalvas. Inclusive, eu não acho que ele vai ganhar, tá? Eu acho que provavelmente o Metaphor vai ganhar. Mas, eu pessoalmente ficaria com Like a Dragon Infinity Wealth.
Ah, entendi. E minha vez? Bom, eu sou um pouco tendencioso. Eu joguei um pouco, não cheguei a finalizar, mas o Final Fantasy Rebirth eu acho legal. Mas eu ainda acho a proposta de Hellblade 2 válida. Porque ela tem uma abordagem diferente. Ela ainda tem uma abordagem diferente do que o primeiro jogo propõe. Então, assim, eu acho que ele é bastante focado na narrativa. Ele tem, talvez, um pouco mais ação do que o primeiro. Mas quando a gente junta essa parte do visual, simbologia e etc., eu acho que é bastante interessante ainda o que o Hellblade 2 ou Senna Ságua tem a nos passar.
Boa. Boa, boa.
E por fim...
Eu só queria falar um negócio aqui. É, 2017, melhor narrativa, quem ganhou foi What Remains of Edith Finch. Que é um jogo bem legal.
Sim.
Só que, porra, tava concorrendo com o Nier Automata. Vai tomar no cu, o Nier Automata é incrível. Mas... Porra, bicho. E o Hellblade também tava concorrendo esse ano, ele não ganhou. Ficou pra esse jogo, Watch Remains of Edith Finch. Porra, por que não deram pra Nier Automata, caralho? Já fizeram um final E? Por favor, façam um final E. Cara, videogames foram criados em 1958 em um laboratório científico, numa máquina gigantesca, para um dia o Yokotaro fazer o final E de Nier Automata. Eu não tô. Isso não é uma hipérbole. Eu não tô exagerando. E o cara não ganhou o prêmio. Ah, vai tomar no cu, bicho.
Mas aí vamos para o jogo do ano, em que temos os seguintes indicados: Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shield of the Earth 3, Final Fantasy VII e Metaphor Refantasio. Sabak, começando por você agora, qual você votaria?
Astrobot, com certeza.
Astrobot?
Não, eu tô zoando. Assim, eu acho engraçado que, tipo, tem três aí, dos seis eu acho que tem três nessa categoria, que vale mencionar que todos esses indicados também foram os mesmos indicados para melhor direção. E eu sinto que o prêmio de melhor direção é mesmo que o prêmio de melhor direção no Oscar, que é quase que um prêmio de consolação para o segundo lugar, né? Você sente isso também, ô Renan?
Ah, um pouco, né? Porque é importante uma direção do jogo. Aí o cara, como você não pode dar empate para muitas vezes, né? Então você cria uma categoria auxiliar para isso.
Mas assim, eu acho que tem três jogos aí que eu sinto que não tem chance de ganhar, que é o Balatro. E eu não falo isso porque o jogo é ruim, eu falo isso porque... eu não sei, cara. Eu sinto que existe uma vontade do... Não, eu sinto que existe uma vontade do Geoff, especificamente, eu não diria dele, mas da organização do TGA, de botar um jogo indie por ano, sabe? No meio.
É a cota do jogo.
Eu sinto que tem cota aí no meio. O Black Myth Wukong, eu sinto que é outra cota, que é a cota do popularzinho. Que, tipo, esse jogo tinha que estar aqui. Beleza. Mas eu não sei se ele merece estar aqui no meio, sabe?
Merece.
Se fosse estar falando, então merece.
Merece, cara. É bom o jogo. É bom.
O Elden Ring, não sei por que ele está aqui. Eu não sei porque que ele tá aqui. Eu realmente não faço a menor ideia porque que ele tá aqui. Por que que não fizeram a categoria de melhor expansão até hoje?
Era uma boa. Alan Wake poderia concorrer com a The Lake House ou Night Springs, que também teve, assim como outros jogos, né? Mas...
Não, porque querendo ou não, cara, isso aqui só tá aqui pra falar, não. Pra gerar polêmica. Cara, todo ano tem uma polêmica diferente, né? É incrível. Pelo menos não é a mesma polêmica do ano anterior. Tipo, desde Overwatch ganhar em 2016,
nossa senhora,
a gente tem uma polêmica nova todo ano. É incrível. Mas assim,
né?
Eu sinto que pelo menos os caras estão
inovando na
querendo consertar as coisas enquanto o carro tá andando, sabe? Por exemplo... O Rabino Joe Biden. Joe Biden não, é... Qual o nome do maluco?
Ele falou...
Bill Clinton,
nome,
Rabino
Bill
Clinton, porra. Você lembra do Rabino Bill Clinton?
O maluco que invadiu a...
Ah,
a
sim,
premiação.
Invadiu a premiação. Não, tô ligado.
Quando o Elden Ring ganhou, o cara subiu e começou a falar, e o Miyazaki não entendeu mais nada, acho que o cara... O pessoal achou que o cara fazia parte da Bandai ali, da From Software, não.
Não, assim, aquilo ali foi a gafe, vai ficar pra sempre na história, aquilo ali. Mas, pelo menos, os caras estão melhorando.
Genial, tá? Eu faria.
Enquanto o carro anda. Eu não sinto que o Elden Ring vai ganhar esse ano, porque puta que pariu, né? É DLC, não é um jogo inteiro. Quer dizer, beleza que é um conteúdo de um jogo inteiro. Mas, eu acho que até o próprio Miyazaki ia ficar puto se ele ganhasse isso aqui, pra falar sério. Mas aí eu acho Cara, eu acho que ficaria entre o Astro Bot, Final Fantasy e o Metaphor. E eu sinto que o Metaphor tem mais chance de ganhar se for por originalidade, porque, cara, eu sinto que se o Final Fantasy VII for ganhar, ele teria que ganhar no terceiro jogo. Não no jogo que tá na meiuca, sabe?
Uhum. Entendi.
É, o Astro Bot, eu também eu não duvido da qualidade dele. Mas, cara, eu não sei. Eu não sinto que o Astro Bot vai ganhar isso aqui.
É, o Astro Bot, eu acho que ele pode ser um jogo muito legal, muito divertido. Só que, pra mim, melhor do ano, o Astro Bot forçar a barra. Eu acho que tem outros melhores, sabe? Do que Astro Bot. Então, assim, eu concordo que o Elden Ring tá esquisito nessa lista, apesar do The Witcher já ter ganho com a DLC. Mas se eu fosse pra chutar aí o que eu acharia que ficaria no páreo é o Black Myth, Final Fantasy e Metaphor. Com uma estrelinha pro Black Myth. Sendo tendencioso.
Não, mas tá aí, né? A gente tá falando de DLC, de Witcher ganhando o prêmio. Se não me engano, ele tinha ganhado o melhor RPG, né?
Na época. Foi, não sei se foi o jogo. Não, se foi o jogo do ano, talvez, agora eu não me recordo, mas você ganhou uma premiação.
E assim, eu acho que vale. Eu acho que vale a pena comentar também, porque tem a categoria de melhor jogo contínuo, que seria jogo que recebe update regularmente com um computador novo, não necessariamente sendo conteúdo pago. E ano passado quem ganhou foi o Cyberpunk, por causa do Phantom Liberty.
Sim.
E tipo, então, tipo. Os caras podiam fazer logo essa categoria logo de melhor expansão do ano, porra. Pelo amor de Deus, cara.
Faria sentido. Nascente, você?
Balatro.
Balatro? É bom o Balatro? Eu não cheguei a jogar, eu só vi a
gameplay. Balatro é jogaço, tá? Não sei o que que o Sabaki aí tá falando. Jogaço. Se ainda não acha um jogaço, é porque não jogou, tá? Jogue Balatro.
Vou adquirir Balatro para testar.
Eu tô votando Balatro só pra eu não votar de novo no Final Fantasy VII Rebirth. Mas depois de Final Fantasy VII Rebirth é Balatro, pô. Anel de Ring, pô.
Não, mas você não acha também que faria mais sentido darem prêmio pro terceiro jogo? Pro terceiro Final Fantasy?
Não, porque ele pode ser ruim. Ué, ele pode não concorrer, tá ligado?
Não, é que assim, eu sinto que o Final Fantasy VII Rebirth, ele... Ah, sei lá, cara, eu não sinto que ele conclui coisa suficiente. Eu não sinto... Não é nem que ele conclua coisa suficiente, é que... É tão estranho ter um jogo ali que é na meiuca concorrendo a melhor jogo do ano. Que ele,
não é, que ele não é não, cara,
finaliza isso, algumas né? coisas e deixa um monte mais coisa em aberto, sabe?
Cara, é da mesma maneira como, sei lá, teve alguma sequência que já ganhou o jogo do ano?
Não, é
que, é diferente, assim. Né, o caso do Final Fantasy, eu acho. É que o Sabaki falando. Porque quando a gente pega... Ok, ele tem elementos novos, mas ele vem com a proposta de ser... uma reimaginação. Então, quando a gente pensa no Final Fantasy VII original, a gente pensa no jogo completo.
É.
Então, acho que o Sabaki quer dizer com isso é que esse jogo ele é meio entra como uma segunda parte do jogo completo, e não como o jogo como um todo.
É, tipo, eu sinto que ele é muito mais parte de um pacote do que um jogo
separado. Ah, o Sabaki, não. Não, não, ele não é parte de um pacote, porque Final Fantasy VII Remake e Rebirth é completamente diferente, cara. O Rebirth pro Remake é um outro jogo, cara. Primeiro que ele é mundo aberto, ele é muito vasto, ele é muita coisa.
Não, eu tô falando só em quesito de narrativa.
Então, como assim, cara?
Não, porque você levantou essa questão de sequência e tal, mas, tipo, muito jogo, cara, eu acho que quase... Esse jogo aqui, esse Final Fantasy VII Remake, ele tem a proposta de finalizar tudo num terceiro jogo. Beleza?
Tu tá falando da trilogia em geral.
Sim. Ele tem a proposta de fechar tudo num terceiro jogo.
Sim. E aí?
Não necessariamente, tipo, porque um jogo vai ter uma sequência, não quer dizer que um segundo jogo ou um terceiro jogo em uma série não se sustente sozinho. Eu não sinto que a narrativa do Final Fantasy VII trilogia remake se sustenta. Tipo, não faz sentido pra mim ele ganhar um prêmio assim, de jogo do ano.
Cara, eu não concordo com o teu ponto, não consigo concordar. É que nem, cara, God of War ganhou em 2018. O Game Awards.
E... Ah, mas ele se fecha bem.
Mas tu não jogou o Rebirth, não sabe se ele se fecha bem ou não.
Cara, eu peguei todos os spoilers disso, eu sei.
Ah, cara, ele fecha bem sim, cara. Sei lá. Tu joga ele do início ao fim. Ele é um jogo completo que todo mundo sabe que vai ter uma sequência, assim como é um God of War, porra. Pros padrões de hoje em dia, ele é um jogo completo. Não acho ele incompleto, cara. Nem um pouco. Eu discordo disso aí.
Ok, gente, calma. Dito
isso, bem. Balato o jogo do ano.
Mas bom, gente, é isso aí. Acho que a gente vai ficando por aqui. É, completo ou incompleto? Deixa aí nos comentários, no nosso Spotify, o que você acha. Se Final Fantasy Rebirth fecha bem ou não. A gente quer saber sua opinião. E é bastante importante. Temos esse recurso aqui no Spotify, então vamos usá-lo, né? Comenta aí o que você achou do nosso episódio. É, sugestões para futuras temáticas que vocês gostariam que nós trouxéssemos para a Guilda do Debate especificamente. Essas sugestões também são bem legais porque a gente consegue direcionar alguns temas aí que a gente vai trabalhar no futuro. Mas vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Sabak. Quer deixar uma mensagem aí pra galera?
É, eu quero falar que o Nascente tá errado.
Cara, sério, o episódio tá terminando, mas sério, cara, eu não consegui entender o teu ponto e não concordo com ele, não entendi o teu ponto, cara. Eu, sério, não entendi. Eu não entendi qual o problema, não entendi.
Cara,
mas o episódio já tá acabando, agora já é.
Já é, era. A gente deixa isso pra próxima.
Fez eu esperar, dessa... tu fez eu esperar e depois tu saiu, eu tô com muito sono, cara.
A gente deixa essa pra próxima, então.
Dito isso, saiba que eu não entendi o teu ponto e o que eu entendi, eu discordei. É isso.
Mas é isso aí, vamos fechar, vai. Black Myth, jogo do ano. Tá bom.
Caralho, aí o
Black Myth eu vou jogar, hein?
Errado pra caralho, toma no cu.
Black Myth eu vou jogar. Quando tiver 20 reais, eu vou comprar ele e vou jogar.
Nascente, muito obrigado pela participação. Quer deixar um recado aí pra galera?
Joga em balatro imediatamente. E quem discorda do Sabak, comenta aí no Spotify, hashtag discordo. estarei dando like em todos os comentários.
Mas bom, gente, é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo Guilda do Debate. Não sei se a gente vai voltar bem nesse tópico, se é completo ou não, mas talvez a gente organize um debate sobre isso para finalizar esse tópico e todos entenderem seus lados na história.
Assim, mas... a gente completa o tópico quando lançar a parte 3, já que o Sabak tá reclamando. Exato, que não tá completo.
A gente pode completar quando, lá depois do dia 12, que vai ser a premiação, e já vai ter saído, né?
Dia 12 que é meu aniversário, tá bem engraçado.
É, que provavelmente a gente vai gravar um programa só sobre os anúncios que vai ter ali, então...
Possivelmente, sim. Possivelmente não,
aí, na tá real. Tá marcado aí. Vou criar uma pasta no meu PC já.
Tá marcado luta na rua. 5 minutos de porrada sem perder a amizade.
Vou criar uma pasta no meu computador com vários documentos, assim, refutação Final Fantasy. Já era, moleque.
Aí eu fico
o cachorro
no
do
meio,
meu vizinho aqui.
Eu coloco uma peruquinha de juiz, assim, de montagem. Aí cada um dá seus argumentos, eu vou mediando.
Boa.
Já que, sei lá, pra mim...
Tem que ser imparcial, tem que ser imparcial. O Renan não é tão fãzinho.
Tem que ser imparcial. Eu jogo Xbox, então, pra mim...
Tá nem aí.
O bagulho é Forza. Só um Gears.
Pô, Gears é foda também. Quando chegar, joguem.
Um maluco, puta que pariu, Gears é muito dois malucos discutindo de Final Fantasy e o Renan lá do canto. E Crackdown, hein?
Pô, não, calma lá. Eu joguei, é divertido o Crackdown, véio, é bom.
Discutindo sobre Final Fantasy e o Renan lá no canto dele, porra, mancar, cara, é a boca, tô louco pra sair dessa chamada e jogar meu Halo.
Que nada, jogar Stalker.
Visitar a fazenda dele no State of Decay.
Falei, quantos jogos... Tu jogou mais... Há quanto tempo tu tem Xbox, quanto tempo tu tem PlayStation?
O 5, cara, no caso. Né, PlayStation 4 eu tenho há pouco mais de 3 anos.
Não, o 5, sim.
O 5 eu peguei no começo de 2020, ano passado, fazia uns 2 anos que eu tô com
o
PlayStation
5. E o 5. Xbox, o Xbox atual aí tá, tem quanto tempo?
O atual tenho há uns 4 anos. Mas tá, no então Xbox
a minha pergunta,
mesmo...
A minha pergunta vai ser idiota, tá, quanto... Qual console tu jogou mais? Cala a boca, cachorro, pelo amor de Deus, que nem é meu cachorro, cara. Pelo amor de Deus, irmão. Eu ia perguntar ser idiota, tipo, porra, qual console tu jogou mais jogo? Ah, claramente
você não, no Xbox.
Né? Xbox. 4 anos de console, pô.
Não, 4 anos do Series S, né, porque do Xbox com a minha conta, eu tô a mais de 10, eu acho.
É, pegar minha PSN também, eu tenho desde 2016 o PlayStation.
Com transições de console, assim, mais de 10. Mais de 10? É. Se bobear, mais de 10.
Boa. Tu tem a mesma PSN desde o PS3?
Oi?
Tu tem a mesma PSN desde o PS3?
Não, mesma Microsoft conta do Xbox desde o Xbox One. 360 piratinha, né? Aí peguei o One, fiquei muito tempo com o One. Aí depois troquei pro Series S.
É, se a Nintendo tivesse integração de todos os jogos, o Nascente provavelmente seria a conta mais antiga dele, né?
Minha conta mais antiga seria do Wii U, porque o Wii não tinha conta. Tinha um perfil só.
É, mas não tem integração do bagulho da Nintendo, então, né?
É.
Você compra um jogo no,
quando
no
acabou...
Wii U,
mas
você tem que comprar o mesmo jogo no 3DS.
Exato, quando acabou o Wii U, aí lançou o Switch, é um outro negócio. É Nintendo Account, no Wii U era Nintendo ID. Basta lascar, Nintendo, tamo junto.
Mas bom, gente, vamos acabando por aqui o episódio, essa conversa vai ficar para outro episódio. E que nem o Nascente falou, e o Sabato também, agora eu tô um pouco confuso pela mudança de temática repentina. Teremos, sim, um episódio ainda em 2024 falando sobre os anúncios do TGA e se teve alguma coisa zoada no TGA, também iremos trazer no episódio ou em alguma coisa à parte aí para vocês. Mas muito obrigado tanto ao Sabak quanto ao Nascente pela disponibilidade, pela parceria da gente estar sempre gravando aqui os novos episódios da Guilda do Debate e também pelas matérias do Mega, logicamente. E muito obrigado também para vocês que nos escutaram. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, falou.
Falou.